Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SIMMED RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom dia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui no programa, conversando, enfim, com a população sobre temas tão relevantes, né, de saúde pública e que geram muitas dúvidas na sociedade, enfim, e que a gente tem debatido muito, tanto no campo da medicina, da saúde pública, enfim.
Alexandre, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, todo aquele escândalo que nós vimos na Secretaria de Saúde do Estado do Rio, que acabou suscitando no afastamento do governador Wilson Witzel, de alguma forma se repetiu também no município, só que digamos com uma outra roupagem. Foi descoberta essa verdadeira milícia organizada no gabinete do prefeito Marcelo Crivella, com funcionários que têm cargos comissionados para impedir que a população denuncie à imprensa o mau atendimento em hospitais do município por conta da má gestão do chefe do executivo. Como é que vocês, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, receberam essa denúncia, Alexandre?
Essa é uma situação absurda. Em primeiro lugar, é importante sempre ressaltar a necessidade, no Estado democrático de direito, da gente defender a liberdade de imprensa, né? Não pode ser cerceado de maneira alguma. Uma outra questão importantíssima que a gente tem que sempre frisar é que uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a participação social. A participação social através das instâncias, né, do próprio Sistema Único de Saúde, as conferências, os conselhos, mas a participação social daquele usuário que está ali na sua unidade, que tem queixas, enfim, que vai denunciar as suas questões através das ouvidorias, através da imprensa ou através das mídias sociais, enfim. O SUS, ele é democrático, né? O SUS, ele é construído também com os usuários, com os profissionais de saúde, não é apenas o desejo dos gestores, né? Então, os usuários têm que ser protagonistas na construção das políticas públicas. Então, é inadmissível que a gente tenha funcionários cerceando a fala da população do Rio de Janeiro e que não deixa as pessoas denunciar o cenário de desmonte que a gente tem em muitas das unidades de saúde, né? Isso é um completo desrespeito. E um outro desrespeito também é que essas pessoas são cargos comissionados, né? Ou seja, pago com dinheiro público, pessoas que nada produzem para a sociedade carioca de uma maneira geral, né? Não estão ali. Alguns eram contratados para analisar multas, não estavam fazendo o seu serviço, outros para fazer uma assessoria técnica, enfim, pessoas ganhando de 3 a 10 mil reais. Isso é um absurdo enquanto a gente tem concursos públicos, né? Porque a gente não tem plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais da saúde do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem funcionários, e aí a gente pode pegar a exemplo o último concurso, né, realizado ano passado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 2019, que o técnico de enfermagem, ele entra ganhando estatutário, servidor efetivo, aquela pessoa que vai fazer parte, independente do governo, né, do quadro de servidores da prefeitura, que deveria evoluir na carreira, mas não tem carreira, porque não tem plano de cargos, carreiras e salários. E essa pessoa entra ganhando R$ 1.500. O enfermeiro ganha também cerca de R$ 2.000. E o médico entra ganhando R$ 2.093. Isso é um absurdo, né? Apesar de ter sido uma promessa do prefeito implantar o plano de cargos, carreiras e salários, isso não foi efetivado, o que demonstra que não é prioridade, e não foi prioridade nesses 4 anos de mandato, né, que vão completar em fim de dezembro, implantar o plano de cargos, carreiras e salários. Agora a gente não está nem no período mais que possa implantar o PCSS, tendo em vista a legislação eleitoral que coloca diversas proibições nesse período que antecede a campanha. Então, isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a população, um desrespeito com o servidor público que deveria ser valorizado, e a gente tem pessoas ali que não estão ali, não estavam ali para tirar dúvidas, não estavam ali para fazer um papel de posso ajudar, nem nada disso. Estavam ali de maneira orquestrada, de maneira combinada, enfim, com grupos de WhatsApp, para impedir a população de denunciar. E é um absurdo também que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tenha impedido, né? Porque, na verdade, essa primeira votação não foi para declarar, para cassar ou não cassar o prefeito, foi para autorizar um procedimento de investigação contra o prefeito, né? E isso os vereadores não permitiram também, né? Numa margem apertada, mas ficou demonstrado que a gente tem na Câmara de Vereadores também os guardiões do Crivella. E a gente precisa, na verdade, ter os guardiões dos cariocas, os guardiões do SUS, né? Isso tem feito muita falta. A gente tem que debater, tanto na esfera executiva quanto na esfera municipal, poder legislativo e executivo do nosso município, a gente tem que debater políticas públicas de saúde. Nesse período de pandemia ficou provado, mais do que nunca, a importância do Sistema Único de Saúde. E a gente precisa, né, de ter pessoas comprometidas e pessoas também que entendam a necessidade da participação social, uma diretriz fundamental do Sistema Único de Saúde.
O Sindicato dos Médicos, Alexandre, chegou a receber alguma denúncia, tanto de profissionais como de pacientes, a respeito desse cerceamento, antes de a TV Globo exibir a matéria na semana passada, dando luz a mais esse escândalo.
Bom, o Sindicato dos Médicos há muito tempo vem realizando denúncias, né? Tanto nas audiências que a gente faz, nas nossas ações de mediação na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, quanto ao Ministério Público do Trabalho, de situações de assédio. Não só o Sindicato dos Médicos, eu acho que isso é importante ressaltar. Os outros sindicatos da saúde, sindicato de enfermeiros, sindicato de técnicos e auxiliares de enfermagem, enfim, porque a gente tem feito uma luta conjunta, e a gente entende que o SUS ele é construído de maneira conjunta, de maneira coletiva, né? Então, o que a gente tem visto é uma situação de assédio, né? Nos trabalhadores, eu acho que e a gente tem feito denúncias, né? Mas muitas dessas denúncias carecem de material comprobatório, essas denúncias de assédio, porque o assédio muitas vezes é uma coisa muito velada, uma coisa muito difícil do trabalhador conseguir uma prova, né? Porque a não ser que a pessoa tenha uma testemunha, né? E que a testemunha também não se sinta ameaçada ao denunciar, ou também não tenha assediada a não denunciar, ou que a pessoa grave, o que é muito difícil, a pessoa pegar exatamente naquele momento, fica muito difícil comprovar em muitas situações esses assédios, né? Mas os trabalhadores da saúde há muito tempo sofrem assédio. Eu acho que esse modelo que a Prefeitura do Rio, inclusive o Estado, adota o mesmo modelo de terceirização com contratos precários, enfim, pejotização, ou seja, contratação por meio de pessoa jurídica, a contratação através de organizações sociais, isso facilita o assédio, né? Porque a gente não tem servidores ali estáveis, servidores com vínculo efetivo com aquele serviço, e a gente chama alta rotatividade. Quantos trabalhadores, durante as nossas greves, durante os nossos processos de reivindicação, não foram transferidos de setores, não foram demitidos? Muitos deles a gente conseguiu reintegrar, com solicitações na Justiça do Trabalho, através das negociações, enfim, mas outras pessoas são denunciadas e são silenciadas, né? Muitas pessoas têm medo de denunciar, né? Porque tem os guardiões do Crivella, mas tem pessoas que estão em funções, né, de direção, em organizações sociais, enfim, que exercem também esse papel de cercear, de silenciar, né, de calar a pessoa que denuncia, né? Isso é um absurdo porque a gente, na verdade, não está falando, a organização social faz o gerenciamento do serviço, mas aquele serviço não é dela, né? E a gente deveria tratar a coisa pública de uma maneira transparente, né? De uma maneira em que fosse participativa, mas isso não acontece, né? Parece que todo momento quem denuncia, quem se levanta contra essa situação que está colocada é silenciado e é perseguido, né, com demissão, com ameaças, você não vai conseguir um emprego em OS, enfim, tem todas as situações e a gente já viu isso acontecer e a gente tem denunciado e não vamos nos calar nessas situações que continuam, inclusive, a acontecer.
Vocês cogitam tomar alguma atitude pela via judicial em relação a esse episódio, Alexandre? Os profissionais de saúde ficaram muito expostos neste caso.
Bom, sindicatos, né, a gente já realiza inúmeras denúncias há muito tempo sobre essa situação de assédio moral que os servidores sofrem, né, os servidores estatutários e também os servidores contratados por organização social. A gente também tem denunciado no espaço dos conselhos e a gente tem construído também ações junto ao Ministério Público, em especial ao Ministério Público do Trabalho, sobre essas situações, né, para a gente reverter essas situações de assédio, essas situações de silenciamento. Isso é inadmissível e a gente não se cala diante disso, né? E vamos dar andamento nessas ações e ressaltando sempre a importância, aliás, da participação dos usuários e o combate, né? O SUS, ele é luta. O SUS, ele foi construído com luta, foi construído com reivindicação, foi construído a partir de uma análise que o sistema anterior não funcionava, né? E para isso a gente teve que analisar, a gente teve que criticar, a gente teve que lutar, desconstruir aquele outro sistema, né? E a mesma coisa agora, o SUS, ele não foi dado de graça, né? Como eu disse, o SUS, ele é processo de luta, né? Então, eu acredito muito no SUS e a gente tem que lutar para fortalecer o Sistema Único de Saúde, né? Fortalecer. A gente tem também muitas deficiências no SUS, mas a gente tem um SUS que, se a gente tem capacidade de dar resposta nesse momento de pandemia, né? Que a gente tem precisado tanto do serviço de saúde, é graças ao SUS, ao nosso Sistema Único de Saúde, que é a nossa fortaleza, e a gente tem que defender continuamente o SUS e o funcionalismo público, com a aprovação de plano de carreira, para que o servidor tenha a progressão que merece, o salário que merece, né? Mas principalmente para que a gente evite essas situações de perseguição, de assédio, porque o servidor ele tem a estabilidade, né? E que consegue também seguir os princípios da administração pública na sua prática profissional.
E qual é a principal carência nos hospitais municipais aqui do Rio de Janeiro, Alexandre?
Bom, temos recebido inúmeras denúncias, né, desde o início da pandemia. Enfim, as denúncias elas passam desde falta de recursos humanos, né, em que algumas unidades não tiveram incremento no quadro de RH, principalmente unidades da administração direta, como Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, enfim, que sofrem com a falta de pessoal e a gente tem leitos fechados dentro das unidades da administração municipal. Mas, para além disso, a gente tem denúncias, né, de falta de insumos, de falta de remédios. Isso não acontece apenas em unidades hospitalares, né? A gente tem denúncias de falta de antibiótico, por exemplo, no Hospital Municipal Ronaldo Gasola, denúncia de falta de antibiótico em outros hospitais da rede, o Hospital Albert Schweitzer, enfim, e também de insumos, né? Luvas, a gente tem uma dificuldade em algumas unidades com os próprios equipamentos de proteção individual. Em relação ao, ainda falando um pouquinho sobre a questão dos recursos humanos, a falta de recursos humanos, acho que é importante dizer que a gente teve no Rio de Janeiro, em 2017, uma diminuição de 184 equipes de saúde da família, 184 médicos a menos. Então, na atenção primária, a gente vive, que são as clínicas de família, né, que são a principal porta de entrada do SUS, é o serviço mais territorial, ou seja, a clínica da família que está ali do lado da casa da pessoa. A gente tem 184 equipes, né, que em 2017, aquele plano de reestruturação feito pelo Paulo Messina, né, liderado pelo Paulo Messina, então secretário da Casa Civil, ele fechou 184 equipes, 184 médicos a menos, 184 enfermeiros a menos, técnicos de enfermagem, menos ACS, enfim. E o que aconteceu foi uma diminuição na cobertura no município do Rio de Janeiro, que a gente tinha quase 70% de cobertura, a gente passou a ter cerca de 54%. E a gente ainda tem um problema muito grande na hora de cuidar das pessoas, tendo em vista que na atenção primária a gente faz um cuidado longitudinal, ou seja, em todas as etapas da vida da pessoa, o pré-natal, a puericultura, o adolescente, o hipertenso, o diabético, enfim. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, dada as vacâncias, né? É importante dizer que as vacâncias, né, ou seja, aquelas equipes que não têm médico, né? Ah, e algumas delas não têm médico há mais de 3 meses, algumas não, muitas delas, né? E o que acontece é que a pessoa não consegue cuidar da sua doença crônica, não consegue realizar o pré-natal, enfim, realizar o seu cuidado. Isso é um absurdo e a gente tem que reverter. E essas vacâncias se encontram principalmente nas áreas que a gente tem uma maior dificuldade histórica de fixação de médicos. É importante dizer que os profissionais dessa área perderam o auxílio de deslocamento, né? Que é algo que dificulta ainda mais a fixação de profissionais de saúde nessas regiões.
Falando um pouco agora sobre a pandemia de Covid-19 aqui no Rio, Alexandre, nós temos visto recentemente uma montanha-russa no número de internações pela doença no estado. Se 15 dias atrás a ocupação dos leitos tinha voltado a aumentar após um período de queda, nos últimos dias o que se vê é uma nova redução nos casos de coronavírus. Como é que se explica esse sobe e desce, Alexandre?
Bom, o vírus ele ainda tem a capacidade muito grande de transmissão. A gente disse um R3, né? Uma pessoa com capacidade de transmitir em média para outras 3 pessoas, né? Isso tem variado de acordo com a localidade, enfim, mas em média é um R3. E a gente ainda tem muita gente que ou estava em isolamento e agora estão saindo do isolamento, estão se contaminando. As pessoas estão adotando num grau menor, né? As medidas de isolamento, enfim, a gente tem visto a praia lotada, a gente tem visto o shopping lotado, o ônibus lotado, e tudo isso leva um aumento da contaminação, tendo em vista que são regiões e locais que concentram muita gente, né? E aí a pessoa vai, encosta numa escada rolante, coloca na boca, ou nos olhos, ou no nariz, e acaba tendo essa contaminação. Então a gente tem enfim, uma transmissão sustentada no Rio de Janeiro, né? E a gente tem os casos novos chegando. É importante dizer que o teste, né, tem demorado em média de 7 dias para ficar pronto. Então, quando a gente vê um resultado, a gente normalmente está olhando o resultado de pessoas que já estão infectadas há uma semana, enfim, porque essa tem sido a média de tempo que tem demorado para os testes ficarem prontos aqui no município do Rio de Janeiro. Então, uma situação difícil, né? E as doenças elas se comportam dessa maneira, né? Com fases, enfim, de elevação do número de internação, diminuição, enfim. O importante é que no momento nós temos leitos, né, para cuidar das pessoas, enfim. Mas se a gente voltar para aquela situação que a gente estava em março, enfim, em maio, que a gente tinha 1.000 pessoas nas filas do sistema de regulação, a gente não vai ter leito para essas pessoas, né? Porque o estado do Rio de Janeiro, né, as unidades do estado já foram completamente desmontadas, né? Os hospitais estaduais, enfim, não estão recebendo. E aí a gente tem que até é importante ressaltar que o município, nesse sentido, né, tem mantido as unidades abertas, né? O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, com os leitos abertos, enfim, os leitos CTI, nenhum leito lá foi desativado, né? Mesmo quando houve a diminuição de casos, o Hospital de Campanha do Rio Centro, que é da Prefeitura, continua aberto, mas a gente tem visto o Estado se desresponsabilizando e tendo uma total falta de compromisso, não só com o município do Rio de Janeiro, mas com os municípios de todo o Estado, né? Que prometeu hospitais de campanha, não cumpriu, tem inúmeros leitos desativados e também não se esforçou para ativar esses leitos inativos da rede própria.
Em que estágio da pandemia nós estamos aqui no Rio de Janeiro atualmente, Alexandre? Alguns chegaram a falar na possibilidade de uma segunda onda de infecções, mas a maioria dos especialistas fala que ainda estamos atravessando o primeiro estágio da doença. É possível se precisar o momento em que estamos aqui no estado?
Nós não estamos numa segunda onda da doença, né? A gente ainda tem muitos casos, a gente continua com uma transmissão sustentada, né? As pessoas que estavam em isolamento, enfim, mas a gente não tem visto um pico, um aumento, da transmissão da doença. A gente não tem mais, não está com aqueles hospitais lotados, enfim, mas não é por causa disso que a gente tem que descartar que possa acontecer uma segunda onda. Pode acontecer sim essa segunda onda. E aí o que a gente falou anteriormente, os municípios e o estado têm muito precocemente desmontado os serviços, né? A gente tem visto em outros países do mundo um aumento do número de casos, até na própria Itália, enfim, países que a gente já tinha diminuído o número de casos. E agora esses casos voltam a subir, voltam a se elevar, e a gente precisa, na verdade, é de ficar atento, né? E por isso é tão importante que a gente tenha serviços de vigilância, tanto no estado, município e Ministério da Saúde, com fortes, enfim. E é importante a gente manter as medidas de isolamento. Também acredito que a gente está nessa primeira fase da doença nesse momento. A gente continua tendo os casos de transmissão, mas a gente não tem uma elevação significativa nesses números, enfim. E a gente ainda tem capacidade hospitalar instalada, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento, já tendo em vista que esse vírus tem uma capacidade de infectar muito alta, né? E tem uma letalidade considerável. Então é importante a gente ressaltar as medidas de isolamento. Sei que está todo mundo exausto de ficar em casa, entediado, mas não é por causa disso que a gente pode abusar, ir para a praia toda hora, enfim, e realizar todas as atividades que a gente acha e achar que simplesmente a pandemia acabou. Na verdade, a pandemia não acabou. A gente tem que manter as atividades, enfim, as precauções, enfim, e as medidas de isolamento.
Essa reabertura das atividades promovida pelas autoridades governamentais preocupa vocês do CIMED, Alexandre? As cenas que vimos nas praias no último feriado foram assustadoras. Uma aglomeração absurda de pessoas. Isso sem falar nos bares e restaurantes. Parece que nós voltamos à normalidade.
É, como ia dizendo, essa aglomeração de pessoas que vem acontecendo é algo muito preocupante, né? Porque as pessoas passaram 4 meses em casa e agora querem sair para a rua como se não tivesse, não, se não pegamos até aqui, não vamos pegar agora, né? E na verdade isso não é uma realidade, né? E na verdade até quem já contraiu o vírus não existe nenhuma garantia que esse IgG, enfim, ele continue sustentado, enfim, circulante no sangue por tempo suficiente para conferir uma proteção. Então, já existem casos em estudos de reinfecção de pessoas pela Covid-19 e a gente tem que estar atento, né? Reforçando as medidas de isolamento, os profissionais de saúde utilizando bem os equipamentos de proteção individual para que a gente evite a contaminação de novas pessoas, que é o que a gente quer evitar. As praias, enfim, lotadas, clubes, festas clandestinas, tudo isso a gente tem visto acontecer. E na verdade é preciso que a gente volte, né, o que a gente já conversava desde o início, né, aquele senso de coletividade para que a gente consiga superar. A gente vai precisar de uma vacina ou de um outro meio para a gente superar, né? A gente estudando a história das pandemias, né, a gente pode sim ter uma segunda onda, e essa volta, enfim, tão intensa das atividades e das pessoas indo para o lazer, enfim, nas ruas, enfim, isso tudo favorece. É importante dizer que as indústrias e as empresas, elas estão voltando, mas estão voltando também porque precisam pagar os funcionários, precisam pagar suas contas, enfim, não estou. Enfim, muitas pessoas faliram nesse período, mas eu acho que é importante, e aí eu falo em relação ao micro e pequeno empreendedor, a gente deixar claro que o governo federal não tomou medidas efetivas para a preservação do emprego nessas empresas e para suporte desses micro e pequeno empresários. O governo deu o auxílio emergencial, enfim, de R$ 600, algo que, ao meu ver, é insuficiente. Agora já vai ter diminuição desses valores, mas não deu nenhum suporte significativo para esses empresários, né, que são pessoas que geram emprego, são pessoas que produzem e que deveriam ter tido um suporte maior, né? E aí se sentem fortemente pressionados a reabrir, né, e pressionam, inclusive, os governantes, os vereadores, enfim, para conseguirem reabrir seu comércio, enfim, justamente para o governo federal, que é quem tem a maior parte do orçamento, né, público do Brasil, não tomou nenhuma medida concreta e efetiva para ajudar essa população.
Agora, com esse afastamento do Wilson Witzel do governo, Alexandre, já se fala que o governador em exercício, Cláudio Castro, pretende trocar parte do seu secretariado, o que incluiria o secretário de Saúde, Alex Busquet. De que forma mais essa mudança no comando da secretaria poderia afetar o combate à pandemia, Alexandre?
Tenho acompanhado esse debate, inclusive tive uma reunião com o secretário Alex. É uma situação muito difícil essa troca constante de gestor na saúde, né? Porque isso muitas das vezes implica em descontinuidade, né, das políticas públicas. Espero que haja, na verdade, uma mudança no sentido de conseguir, de fato, prover assistência para todo mundo, que o Estado assuma seu papel de protagonista nesse momento de pandemia, né? Já que a gente tem muitos municípios de pequeno e médio porte que têm sofrido muito, em especial por causa da ausência do Estado e do governo federal no suporte à pandemia. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde, apesar de a gente ter tido alguns encontros com o Alex, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de diálogo né, de diálogo, enfim, a gente inclusive teve que ingressar na Justiça do Trabalho para assegurar o pagamento de diversos trabalhadores. Então é necessário que esses contratos sejam investigados, que tenha imediatamente fim, né, desse modelo precário de gestão da saúde, que é a contratação de organizações sociais, e que seja implantado imediatamente o plano de cargos, carreiras e salários que já está aprovado dos servidores estaduais, mas que o servidor, aliás, o ex-governador, ele se nega a implantar.
Enquanto isso, no governo federal, seguimos com o ministro interino da Saúde há quase 4 meses, Alexandre. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ficou com a pecha de genocida por defender o uso da cloroquina no tratamento da doença e disse que o remédio poderia ter salvo 40 mil vidas. E parece que o presidente continua em seus devaneios irresponsáveis.
Olha, sinceramente, eu não sei quem orienta o presidente Jair Bolsonaro para ele continuar falando de cloroquina, cloroquina, mas a cloroquina, na verdade, é a tábua de salvação do Bolsonaro, né? Era, né? Pelo menos naquele momento em que a pandemia estava, enfim, com várias pessoas nas filas de regulação, na fila de regulação, a gente estava ainda bem assustado, não que estejamos despreocupados agora, né? Mas naquele primeiro momento ele falou da cloroquina, e na verdade o que os estudos nacionais e internacionais comprovam é que ela não tem efeito algum em diminuição da letalidade, ou seja, as pessoas infectadas que vão morrer, né? Não diminui a transmissão e, na verdade, não tem efeito algum. Na verdade, a pessoa fica sujeita a efeitos colaterais da cloroquina, o que é muito preocupante, né, ao nosso ver. O governo, ele deveria se pautar em questões técnicas, enfim, medicina baseada em evidências, e isso a gente não tem visto essa consultoria. A gente tem um general que nada entende de saúde, como ministro da saúde. E, na verdade, a gente não tem visto políticas públicas concretas, aliás, a gente não tem visto diálogo com a sociedade, diálogo com as instituições e com a comunidade científica de uma maneira geral, né, que a gente deveria avançar, principalmente nesse momento de pandemia. Como eu disse no início, o SUS, ele é participação, né? O SUS é ouvir profissionais, ouvir usuários, ouvir gestores, enfim, e não tenho visto esse general dialogar com ninguém e não tenho visto o governo federal tomar medidas concretas de apoio aos municípios e aos estados, né? Parece que simplesmente lava as mãos, não executa completamente o orçamento para a Covid-19 e acha que está tudo bem, né? O presidente vai, sai, a gente vê todo dia o presidente fazendo aglomeração, sem máscara e incitando que as pessoas façam o mesmo, minimizando a Covid-19 e a população, enquanto isso, a gente tem mais de 100 mil mortos no nosso país, inclusive muitos deles profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente cuidando de outras pessoas. Então, o que a gente precisa é que respeite os profissionais de saúde, respeite a vida.
Para terminar, Alexandre, ficamos sabendo na última terça-feira que os testes daquela vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, foram suspensos após as suspeitas de reação adversa séria em um participante do estudo. Essa vacina está sendo testada aqui no Brasil e em outros 5 países. A população deve se preocupar depois dessa notícia? O quanto esse episódio pode atrasar os testes para o desenvolvimento de um imunizante contra o novo coronavírus, Alexandre?
Bom, isso é algo natural, em toda pesquisa, né? E essa pesquisa tem se demonstrado muito séria, né? É uma pesquisa que já teve fases anteriores, enfim, e que não com humanos, enfim, e que agora ela está sendo testada com humanos no número maior, aliás. E a gente tem visto, vimos algumas reações adversas, enfim, mas não é pelo que está indicado, enfim, no número significativo de pessoas. Tudo isso em toda pesquisa, quando isso acontece, você pausa a pesquisa, você tem que ter um grupo de pesquisadores, enfim, independentes, verificando, né, qual é essa reação, por que aconteceu essa reação, enfim. Já que se a gente for produzir vacina para toda a população do mundo, enfim, ou então para boa parte da população mundial, a gente quer que tenha o um menor número de reações adversas possíveis, ou que pelo menos a gente identifique quem pode ou quem não pode tomar essa vacina, né? Então é preciso fazer essa identificação do que levou a essa reação adversa, né? Para que justamente a gente possa minimizar. É uma vacina que, ao que tudo indica, nas fases anteriores tem sido bastante otimista. Acredito que a gente vai atrasar mais 2 ou 3 meses por conta dessa pausa, né? Mas é uma pausa necessária justamente para garantir a segurança da população que mais para frente vai receber essa vacina.
Alexandre Telles, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
E eu que quero agradecer o convite novamente, dizer que o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro está sempre disponível, através e também colocar, a nossa instituição a serviço, né? Quem quiser entrar em contato, temos nosso site, nosso e-mail, enfim, presidencia@simmedrj.org.br. Estamos à disposição e na luta em defesa da vida, em defesa dos médicos, em defesa do Sistema Único de Saúde. Um abraço.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SIMMED RJ, Alexandre Telles. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.